A Vida de Lina Bobardi, 1914. Nasce em Roma, Itália, no dia 5 de dezembro, Aquilina Bo, mais tarde conhecida como Lina Bobardi, filha de Giovanna Adriana Grazia e Enrico Bo. Neste mesmo ano, tem início a Primeira Guerra Mundial. 1918. A guerra tem fim, deixando grande devastação em toda a Europa, um ano após a Revolução de Outubro, que transformou a Rússia no primeiro país socialista do mundo. Os dois acontecimentos marcariam fortemente a vida e o pensamento de Lina. 1920. Sabe-se que já durante a infância, na Roma dos anos 1920, Lina demonstrou gosto e talento para as artes, sendo incentivada por seu pai, construtor e pintor, a desenhar e pintar com guache e aquarela. 1934. Graduada no Liceu Artístico no ano anterior, torna-se uma das poucas mulheres a frequentar a renomada Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma. 1939. Lina conclui a faculdade com o trabalho de graduação Núcleo Assistencial da Maternidade e da Infância. No mesmo ano, tem início a Segunda Guerra Mundial, na qual a Itália ingressaria no ano seguinte, ao lado da Alemanha nazista. 1940. Muda-se para Milão e passa a trabalhar como arquiteta, designer, redatora de textos e editora, com o arquiteto e designer Gio Ponti. No período, colabora nas revistas Lo Stile, Grazia, Bellezza, Vetrina e L'Illustrazione Italiana. Passa a atuar também no estúdio Boi Pagani, junto ao arquiteto Carlo Pagani. 1943. Lina torna-se com Pagani vice-diretora da revista Domus e editora da coleção Quaderni de Domus, onde permanece até janeiro de 1945. Os bombardeios em Milão destroem a cidade, inclusive seu estúdio. Atua, junto a vários intelectuais e arquitetos, na Resistência, movimento de oposição ao regime fascista de Benito Mussolini. 1945. Funda com Pagani e Bruno Zevi a revista semanal A. Atualità, Arquitetura, Abitazioni, Arte, focada na reconstrução do país, e colabora no jornal cotidiano Milano Sera. Com a queda do nazifascismo e a vitória dos aliados, tem fim a Segunda Guerra Mundial. 1946. Lina retorna a Roma, onde conhece o jornalista e galerista de arte Pietro Maria Bardi. Com ele se casa e, no mesmo ano, viaja ao Brasil. Na chegada ao Rio de Janeiro, o casal é recebido no Instituto de Arquitetos do Brasil. Em pouco tempo, Lina conhece arquitetos e artistas como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, os irmãos Roberto, Burle Marx e Portinari. 1947. Em um Brasil que acaba de promulgar uma Constituição Democrática, após anos da ditadura do Estado Novo, 1937 a 1945, o magnata das comunicações Assis Chateaubriand convida Pietro para fundar e dirigir um museu de arte. Em 2 de outubro, é fundado o MASP, Museu de Arte de São Paulo, instalado provisoriamente no segundo andar da sede dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril. Lina projeta a adaptação do edifício. 1948. Fundação do Estúdio de Arte e Arquitetura Palma, reunindo Lina, Pietro, Giancarlo Palante e Valéria Piacentini Cirelli. No mesmo ano, é fundada a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP. 1950. Lina funda Habitat, revista das artes no Brasil, publicação que dirige até 1952. Nela, mantém uma coluna de crônicas sob o pseudônimo Alencastro. com a colaboração de Giancarlo Palante, projeta reformas no edifício dos diários associados para melhor acomodar o MASP, que passa a ocupar 2 andares. Junto com Pietro, cria e dirige o curso de desenho industrial no Instituto de Arte Contemporânea, IAC, onde lecionam nomes como Lazar Segal, Roberto Burle Marx, Rino Levi e Thomas Farkas. Projeta e constrói sua residência, conhecida como a Casa de Vidro, no novo bairro paulistano do Morumbi. 1952. Engajada em projetos para atualizar a moda brasileira em relação ao panorama internacional, organiza palestras e desfiles de estilistas europeus. Promove também o primeiro desfile de moda brasileira, com tecidos desenvolvidos especialmente para o clima, com padronagens de Roberto Sambonet, Burle Marx e Caribé. 1955. Começa a atuar como docente da FAU-USP, onde permanece até 1957. 1957. Lina inicia o projeto da segunda sede do MASP, na Avenida Paulista, após a demolição do Belvedere Trianon, um casarão e clube frequentado pelas elites. A obra seria inaugurada apenas em 1968. 1958. Lina projeta e constrói a casa de Valéria Cirel em São Paulo. Vai a Salvador para atuar no curso de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Federal da Bahia. Lá, projeta e constrói a Casa do Chame-Chame e passa a escrever uma página dominical sobre arte e cultura, no Diário de Notícias de Salvador. 1959. Lina realiza a Exposição Bahia no Ibirapuera, para a 5ª Bienal de São Paulo, com o diretor de teatro Eros Martim Gonçalves, da Escola de Teatro da Universidade da Bahia. É convidada pelo governador para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, Mambeá. Projeta o restauro do Solar do União, em Salvador, e sua adaptação para sediar um Museu de Arte Popular. 1960. Inauguração das instalações provisórias do MAN-BA, no Teatro Castro Alves. Lina realiza ali diversas exposições até 1963, com a assistência de Mário Cravo, transformando o museu em um polo cultural. Em novembro, estreia a ópera de 3 Tostões, de Bertolt Brecht, dirigida por Martim Gonçalves, com arquitetura cênica de Lina. Neste período, convive com importantes artistas de vanguarda, como o fotógrafo Pierre Verger e o cineasta Glauber Rocha. Em abril de 1960, é inaugurada a nova capital federal, Brasília, marco da arquitetura mundial, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. 1961. Lina realiza a arquitetura cênica e o figurino da peça Calígula, de Albert Camus, também sob direção de Martim Gonçalves. 1963. Após a conclusão do restauro do Solar do União, Lina transfere para lá o MAN-BA. Funda o Museu de Arte Popular do União, inaugurado com a Exposição Nordeste. 1964. O MAN-BA é invadido pelos militares, que montam ali a Mostra da Subversão. Lina se demite e retorna a São Paulo. Golpe militar derruba o presidente João Goulart e dá início à ditadura civil-militar, que duraria 2 décadas no Brasil, até 1985. 1965. Lina realiza estudos para alguns projetos não construídos, entre eles, um museu para o Instituto Butantan. 1968. inaugurado o MASP, na Avenida Paulista, em festa que tem a presença da Rainha Elizabeth. A ditadura intensifica a repressão e a censura após a promulgação do Ato Institucional número 5. 1969. Lina inicia sua colaboração com o diretor de teatro José Celso Martinez Correia, Zé Celso, do Teatro Oficina, realizando a arquitetura cênica e o figurino da peça Na Selva das Cidades. Realiza no MASP a exposição A Mão do Povo Brasileiro. 1971. Neste ano, Lina sofre um processo militar, acusada de abrigar reuniões de grupos de esquerda em sua casa. Escapa de prisão preventiva por estar na Itália, onde permanece até a situação se resolver no Brasil. 1975. Lina monta com o pintor Edmar José de Almeida a exposição Repassos no MASP, sobre o trabalho das tecedeiras do Triângulo Mineiro. 1976. Inicia o projeto da Igreja Espírito Santo do Cerrado, em Uberlândia. Neste trabalho, que teria a obra concluída apenas em 1982, Lina inicia sua longa parceria com os arquitetos André Weiner e Marcelo Ferraz, consultores desta exposição na Estação Fradique Coutinho, à época ainda estudantes da FAU-USP. 1977. Lina inicia o projeto do Centro de Lazer Sesc, Fábrica Pompeia, hoje Sesc Pompeia, com Weiner e Ferraz. 1978. Projeta e constrói a Capela Santa Maria dos Anjos, em Ibiúna. Ainda sob o regime ditatorial, é aprovada a Lei da Anistia, que permite o retorno dos exilados políticos ao Brasil. 1980. Lina inicia os estudos para a reforma do Teatro Oficina em São Paulo, primeiro com Marcelo Suzuki e depois com Edson Elito. 1982. Participa do concurso para o Vale do Anhangabaú com o projeto Anhangabaú Tobogã. Realiza o projeto das novas instalações do MAM-SP sob a marquise do Ibirapuera. Neste ano, são inauguradas a Igreja Espírito Santo do Cerrado e a primeira fase do Sesc Pompeia. No local, organiza as exposições Design no Brasil, História e Realidade e O Belo e o Direito ao Feio. 1983. Organiza a exposição Mil Brinquedos para a Criança Brasileira no Sesc Pompeia. No ano seguinte, realiza também ali a mostra Caipiras, Capiaus, Pau a Pique. A luta por eleições diretas e democracia no Brasil se intensifica com o movimento das diretas já. 1985. Lina organiza a exposição Entre Ato para Crianças no Sesc Pompeia e realiza a cenografia e figurinos para a peça Ubu, Folias Físicas, Patafísicas e Musicais, de Alfred Gerry, dirigida por Cacá Rosset, com o grupo Ornitorrinco. 1985. José Sarney assume a presidência do Brasil após a morte de Tancredo Neves, primeiro presidente escolhido por um colégio eleitoral democraticamente eleito, após 21 anos de ditadura. 1986. Inauguração da segunda etapa do Sesc Pompeia, o centro esportivo. Junto com Weiner, Ferraz e Suzuki, inicia o projeto de restauro do Teatro Politeama de Jundiaí, concluído apenas em 1995 pelo Escritório Brasil Arquitetura. convidada pela Prefeitura de Salvador para realizar um conjunto de novos projetos, realiza com Ferraz e Suzuki o plano de recuperação do centro histórico, não implementado no seu conjunto, mas que teve algumas das obras levadas a cabo, como o Teatro Gregório de Matos, a Casa do Benim e a Ladeira da Misericórdia. Este último com a colaboração do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé. 1988. Lina projeta a Casa do Olodum em Salvador e o Centro Comunitário da LBA em Cananéia. Organiza com Pierre Verger a exposição África Negra, no MASP. 1990. Inicia o projeto da nova Prefeitura de São Paulo, com Weiner, Ferraz e Suzuki, composto pelo restauro do Palácio das Indústrias, hoje Museu Catavento, e pela construção de um novo edifício substituindo um dos viadutos no Parque Dom Pedro II. A transferência da Prefeitura para o Palácio restaurado foi concluída em 1992, mas a construção do novo edifício nunca se efetivou. 1992. Lina morre em 20 de março na Casa de Vidro, por embolia pulmonar, sequela da fratura de uma perna.